Boa tarde, igreja. Graça e paz do Senhor. Uma alegria para nós estarmos mais uma vez, ter a oportunidade de estar conversando, de estar chegando aí até vocês. Para a gente é uma alegria muito grande, um privilégio muito grande também. Que onde você esteja agora, na sua sala, no seu quarto, onde você estiver, que você possa estar sendo alcançado pela paz do Senhor. Eu quero hoje estar falando com vocês acerca de um profeta. Profeta Abacuque, que é um dos profetas menores, o oitavo, na verdade, profeta menor na lista. Menor não porque ele é o menos importante, mas na lista daquilo que foi feito, ele é o oitavo profeta menor, assim nós consideramos. E nós estaremos então aí fazendo uma caminhada dentro do livro desse profeta Abacuque. Queria que você abrisse já a sua Bíblia. Aí no capítulo 2, no versículo 1, para nós conversarmos acerca do que ocorre na trajetória desse profeta durante o seu livro. Nós estaremos aí, na verdade, o tema que nós colocamos para essa mensagem é uma caminhada do medo à adoração. Então, é uma mensagem para os dias atuais, dentro do livro do profeta Abacuque. Queria que nós fôssemos para Abacuque capítulo 2, versículo 1, é o texto de partida que nós vamos estar utilizando, que diz assim: Subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará à minha queixa. Fato, queridos, que se nós fôssemos colocar um tema no livro de Abacuque, nós poderíamos assim escolher alguns temas que cairiam muito bem. Nós poderíamos chamar esse livro de o livro que você, uma pessoa, sai do desespero ao cântico de vitória. Nós poderíamos também chamar esse livro de o livro que uma pessoa ela sai do deserto para a bonança. Poderíamos também falar que é um livro que nos fala como você sair do medo para a fé. Ou ainda poderíamos falar que a gente vê um profeta que cantou dentro da noite. Ou ainda é um livro que nós vemos ele começando num vale profundo e ele termina nas alturas. Então todos esses temas cairiam muito bem quando você vai estudar a vida ou o livro do profeta Abacuque. O profeta Abacuque é diferente dos demais, porque os demais profetas, nós vemos que eles são uma mensagem de Deus dirigida ao povo. E o profeta Abacuque, ele inverte esse sentido. Nós vemos que é uma mensagem do povo para Deus, onde ele pega as queixas do povo, a crise do povo, a situação do povo e leva isso diante de Deus. E seu livro ele se inicia com várias indagações a Deus, perguntando para o Senhor até quando? O Senhor não está vendo isso? Olha a situação que a gente está passando. Mas só que a resposta do Senhor ela vem e quando vem deixa ele bastante abalado. Se eu fosse dividir o livro de Abacuque, dividiria ele em três partes e eu poderia dizer que uma primeira parte Abacuque ele encara as dúvidas, os medos, tensões e ele expressa sem rodeio os dilemas que abalam o seu coração. Uma segunda parte eu diria que ele fala de uma visão que o profeta deveria colocar em um outdoor, em algo bem visível, para todo mundo ver, que é aquilo que o Senhor havia revelado para ele. E numa terceira parte, eu diria que Abacuque, ele fala de um cântico, onde Deus mostra a sua soberania e mesmo na dor, ele exalta a Deus e clama por avivamento. Para nós falarmos dentro daquilo que nós selecionamos aqui para conversar com os irmãos, eu queria antes a gente entrar um pouquinho também na vida do profeta, falar um pouquinho da vida dele. O profeta Abacuque, nós vamos ver que ele é citado na Bíblia, o nome dele aparece na Bíblia somente duas vezes, e essas duas vezes que ocorre a citação de seu nome está no seu próprio livro, no capítulo 1, versículo 1 e também no capítulo 1, versículo 3. Porém, os seus escritos ou a sua mensagem, nós encontramos três citações. ao menos três citações. Nós vamos ver citações em Romanos capítulo 1, 17, nós vamos ver citação em Gálatas capítulo 3, versículo 11, nós vamos ver também citação de seus escritos em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Nessas três citações que eu falei, eles citam Abacuque capítulo 2, versículo 4, que o justo viverá da fé, ou o justo viverá pela fé. Essa foi a base da teologia de Paulo. Escrevendo a carta aos Romanos, depois escrevendo a carta aos Gálatas, e o escritor aos Hebreus também, falando que o justo virá da fé. A salvação que nós temos não consiste naquilo que nós fazemos, mas ela consiste naquilo que Deus fez por nós. Nisso consiste a salvação. E a nossa fé, nisso que o Senhor ele fez por nós. Então, isso é o que nós vemos de citação acerca de Abacuque nas Escrituras. Segundo ponto que eu quero falar sobre a vida de Abacuque, sobre o significado do seu nome. O significado do seu nome é abraçar. Porém, a discussão entre os teólogos é qual que é o sentido do abraçar do profeta Abacuque. Pois, alguns entendem que o abraço, que significa o seu nome Abacuque, é abraço porque ele se agarrou com Deus, buscando resposta para as suas dúvidas que ele estava passando naquele momento. Outros, como Martinho Lutero, por exemplo, acredita que Abacuque significa aquele que abraça, que toma realmente alguém nos seus braços, no intuito de confortar, de trazer segurança, de trazer ânimo para alguém que está em dificuldade naquela situação ou naquele momento. Fato é que, seja uma situação ou outra, os dois se encaixam perfeitamente dentro daquilo que Abacuque representou na época que ele viveu. E um terceiro ponto, para a gente fechar falando sobre a vida do profeta, ele profetizou para o reino sul. Nós sabemos que depois da morte de Salomão, Israel foi dividido, e nessa divisão, reino do norte, reino do sul, e ele profetizou para o reino do sul. Ele foi contemporâneo do profeta Jeremias. Qual que era o contexto que estava se tendo na época do profeta Abacuque? Porque é importante nós entendermos isso, para nós captarmos aquilo que o Senhor falou com ele, porque o Senhor falou com ele daquela forma. Historicamente, o que estava acontecendo? Nós sabemos que as tribos do norte haviam sido levadas por conta de desobediência e não arrependimento. Eles tinham sido levados, capturados, levados cativos pelos assírios em 722 a.C. E aí Judá, não aprendendo a lição que os seus irmãos haviam cometido, haviam feito, estavam oscilando também entre pecados e injustiça, pecados e injustiças. E isso, inevitavelmente, teria consequências para eles como nação. Então, historicamente, esse era o momento que Abacuque estava vivendo na nação. Estamos falando aqui por volta do ano 612, 615, 605 a.C. Politicamente, o que estava acontecendo? Tinha-se nessa época três grandes potências. Nós tínhamos os assírios, que estavam em queda de forma muito rápida, o império babilônico, que vinha ascendendo, conquistando todas as nações que estavam à sua volta. Tinha uma outra potência, que era o Egito. Quando fica sabendo da ascensão da Babilônia, eles preparam uma guerra, um ataque, que ficou conhecida como a Batalha de Carquemes. Na Batalha de Carquemes, eles atravessam o deserto, passam por Judá e vão tentar enfrentar e frear a ascensão do império babilônico. Porém, eles foram derrotados de forma humilhante nessa batalha, tiveram que voltar para a sua nação, e a Babilônia continua no seu avanço para conquistar mais e mais. Em função da situação espiritual que estava tendo em Judá, seria inevitável o juízo de Deus chegar até as tribos do sul também. E aí, espiritualmente, qual que era a situação do profeta? Eu tiro como base a situação do profeta espiritual, a situação da nação, que não estava numa situação espiritualmente muito boa, pelas palavras que o profeta ele utiliza nos versículos 2, no versículo 3 e no versículo 4 do primeiro capítulo. Nós vamos ver, por exemplo, que no versículo 2 ele fala assim: olha, há violência por toda parte. Aonde ele olhava, ele via violência. No versículo 3, ele usa palavras como maldades, opressões, Para qualquer lado que ele olhava, ele fala que ele via destruição e via violência. Ele falava ainda aqui no versículo 3 que ele estava cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. E lá no versículo 4, você vai ver que ele fala que a lei estava amortecida. Ou seja, não se faz justiça nos tribunais, é uma outra afirmação que ele faz. E no versículo 4 ainda ele pega e segue falando: e os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Ou seja, isso é um retrato da situação espiritual que estava tendo em Judá naquele momento. Talvez eles pensavam que tinham imunidade, podemos fazer o que nós queremos, que o Senhor ele vai nos salvar no tempo que precisar, quando nós sabemos que não é assim, quando não há arrependimento. Realmente virá as consequências por conta disso. O Senhor tinha prometido para Israel, desde quando entregou a lei para eles: enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. Mas se vocês me abandonarem, as nações farão de você escravos dele. E era isso que estava prestes a acontecer com a nação de Judá. Diante disso, é que começa a desenrolar então aquilo que eu vejo: o crescimento de uma pessoa no entendimento de algo glorioso, que ele sai da indagação, do medo, da dúvida, para chegar a cantar um cântico glorioso que nós conhecemos até hoje. Ele começa ali no capítulo 1, onde nós fazemos a primeira queixa. Nós vemos a primeira queixa de Abacuque, aonde ele fala: Senhor, até quando? Até quando a gente vai passar por tudo isso? O Senhor não está vendo a crise que está nos assolando? O Senhor não está vendo a dificuldade que o nosso povo está passando? O Senhor não está vendo os problemas que nós estamos passando? Ele pega essas queixas, ele pega esses problemas, esse momento de crise, e ele apresenta para o Senhor. Mas aí, irmãos, ele fica surpreso com a primeira resposta que o Senhor lhe dá. Porque Abacuque, ele estava falando daquilo que vinha também para cima, que ele vinha, o avanço eminente do poderoso Império Babilônico, e que tomaria Judá com certeza. E quando ele está falando sobre isso, o Senhor lhe manda a primeira resposta. A primeira resposta do Senhor para ele está no capítulo 1, versículo 5 e versículo 7. E é uma resposta inesperada, porque o Senhor fala com Abacuque: eu estou enviando a Babilônia para ensinar vocês. Isso surpreende, pega o profeta e fica imaginando no momento que ele recebe essa mensagem, onde ele fala assim: aquilo que eu estou passando, na verdade, então, tem permissão do Senhor para eu passar por isso? A crise que nós estamos passando tem permissão de Deus para passar por isso? O que que eu faço então num momento como esse? Ele pega então, nós vamos ver a primeira atitude que ele faz, que aí nós chamamos de a segunda queixa de Abacuque, aonde no capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, ele fala: Senhor, tudo bem, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer como lhe apraz ou como o Senhor quer. Se tem permissão do Senhor, que seja como o Senhor quer. Mas Abacuque, nesse momento que ele fala isso, ele toma uma decisão que vai mudar radicalmente, vai mudar totalmente a trajetória da sua vida ou a visão daquilo que ele estava enxergando. Ele tinha uma visão da situação até aquele momento, ele tinha uma visão da circunstância até aquele momento, ele estava vendo uma crise de uma certa forma até aquele momento. E nesse momento ele toma uma decisão de subir na torre de vigia. Ele fala no capítulo 2, no versículo 1: subirei até a torre de vigia, e de lá eu vou aguardar o que ele vai me responder. E é isso que torna totalmente diferente a partir de então aquilo que Abacuque ele estava vendo, aquilo que ele estava percebendo, a percepção que ele estava acerca da crise que estava acontecendo. E depois que ele sobe na torre, que ele aguarda a resposta do Senhor, então vem a resposta do Senhor. Eu dividi aqui a segunda resposta do Senhor, pelo menos em três revelações que Abacuque tem acerca daquilo que o Senhor fala com ele. A primeira revelação que eu vejo é que o Senhor fala com ele, capítulo 2, versículo 4: o justo viverá da fé. O justo não vive por aquilo que ele está vendo, Abacuque. O justo não vive por aquilo que está ao seu redor. O justo vive por fé. O justo vê aquilo, vive por aquilo que as pessoas naturais talvez não estejam enxergando, mas o justo está vendo além. Ele está vendo além daquilo que pessoas normais estão vendo. Eu gosto da ilustração que fala que a fé é como, fazendo uma alusão aos filmes de ficção, que a fé é como um portal que se abre e que te dá acesso para você entrar num outro mundo, para você vivenciar e ver uma outra realidade. Eu gosto dessa ilustração, que a fé é como um portal para nós, que já se abre para nós, onde nós entramos por esse portal e nós tomamos posse das promessas que nós temos de Deus a nosso respeito. E nós voltamos com essas promessas do mundo espiritual para nós. Trazemos para o nosso mundo natural. E essas promessas, elas sobrepõem as circunstâncias de crise que nós estamos vivendo. E era isso que o Senhor estava dizendo para Abacuque. Abacuque, o justo não vive por aquilo que ele está vendo, ele vive por fé, por confiança, por certeza naquilo que eu tenho de promessa com vocês. E eu tenho promessas com vocês, Abacuque. Essa foi a primeira revelação que Abacuque tem. Uma segunda revelação que Abacuque tem na resposta do Senhor: o reino que governará para sempre não é o reino terreno, mas o reino que reinará para sempre é o reino de Deus. Nós vemos isso no versículo 14. Porque o Senhor diz assim para ele: pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Queridos, o reino babilônico não se tem mais para contar história. O assírio também não. O Egito também não. O reino romano, que também que foi um grande império no passado, não se tem. Porque todos esses reinos ficarão, mas existe um reino que ficará para sempre. O reino que encherá a terra da sua glória. E ele tem essa revelação nesse momento. E o reino é o reino do Deus a qual ele estava buscando. E uma terceira revelação que Abacuque tem, capítulo 2, versículo 20, é que Deus é soberano. Porque ele diz assim o texto no capítulo 2, versículo 20: o Senhor, porém, está em seu santo templo, toda a terra cale-se diante dele. Ou seja, o Senhor não perdeu o controle da história, o Senhor não perdeu o controle das circunstâncias. Daniel, na revelação que ele teve, do sonho que o rei teve, na queda dos reinos, depois que ele teve, ele exaltou, ele falou com o Senhor: Senhor, quem estabelece os reis e quem remove os reis é o Senhor. Quem estabelece as estações e muda as estações é o Senhor. É o Senhor quem determina, então, toda situação que você possa estar vivendo tem permissão do Senhor, porque Deus, ele é soberano e Deus, ele tem o controle e o domínio da história. E quando Abacuque, queridos, ele tem a revelação dessas verdades preciosas, isso naturalmente entra no coração dele. E ele é levado então agora a fazer um louvor e uma adoração que impacta a nossa vida quando nós temos contato com essas verdades. Quando ele tem contato com essa revelação, ele pega e vai declarar aquele que se torna um salmo, uma canção, um hino glorioso: não importa o que aconteça, eu vou me alegrar em ti. Não importa se seremos levados cativos para a Babilônia, serei alegrado em ti. Não importa se a minha vista, a minha volta está em crise, eu vou me alegrar em ti. Não importa se não tenho a provisão necessária que eu gostaria, eu vou me alegrar em ti. Não importa as circunstâncias, eu vou me alegrar em ti. É isso que Abacuque, ele tem esse entendimento, e ele é levado a declarar isso com uma convicção, com uma fé muito grande. E o texto, capítulo 2, versículo 1, é o que muda realmente a história e que leva ele a esse ponto, leva ele a um nível diferente de entendimento. Ele, quando ele toma a decisão que subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda, ali eu esperarei para ver o que ele diz, que resposta ele vai dar para a minha queixa. Essa é a atitude que muda a visão de Abacuque. Essa é a atitude que muda aquilo que ele estava vendo, a percepção daquilo que ele estava vivenciando. Observe que não teve mudança de circunstância. A circunstância era a promessa que Deus iria levar o povo cativo para a Babilônia. Isso mudou? Isso não mudou. Mas o que que faz então um homem sair de um ponto de lamento, de um ponto de queixa, para um momento de adoração sublime que fica conhecida para toda a eternidade? Foi essa atitude. Atitude de subir na torre de vigia e aguardar o que Deus iria falar com ele. E o que para nós é subir a torre de vigília, irmãos? O que, que para nós é subir a torre de vigília? Quero aqui destacar quatro pontos sobre essa pergunta. Primeiro, subir a torre de vigília é ir à presença de Deus e colocar as nossas causas em suas mãos. Pastor Marcos tem falado nesses dias de forma muito intensa e tem frisado acerca de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nós temos em vários cultos, ou em todos os cultos praticamente, nós temos falado acerca desse texto. E nós temos que buscar realmente a face do Senhor, e nós temos falado que não é simplesmente uma mecânica, não é uma retórica decorada, não é algo que você vai pegar e falar assim, vamos cumprir o protocolo, vamos cumprir a hora de oração de um minuto do almoço, ou a devocional de 10, de 15 ou de 20 minutos do deitar ou do levantar. Não é sobre isso. Quando nós falamos de realmente apresentar as nossas causas às mãos do Senhor, é ter a coragem que Abacuque teve de subir e apresentar aquilo que estava doendo, de falar aquilo que estava sentindo, de forma sincera expressar o que estava doendo para o Senhor e aguardar também de forma sincera aquilo que o Senhor iria falar com ele. Então, subir a torre é você apresentar para o Senhor aquilo que você está passando. De que forma a crise está doendo para você? De repente ela tirou sua perspectiva de futuro? De repente ela tirou sua perspectiva de convivência que você gostaria? Conta para o Senhor de que forma que isso está te afetando. Vamos ver que resposta o Senhor vai dar para você? Subir a torre é deixar os vales da dor. Subir a torre é deixar os vales da dúvida, do medo. E subir a torre para olhar somente para Deus. É quando você deixa a torre, realmente você começa a subir a torre. Eu quero encontrar com o Senhor, eu quero falar com o Senhor, eu quero ver o Senhor. Não é que você vai esquecer dos problemas, mas é que eles vão ficando secundários, eles vão ficando num nível diferente. Por quê? Quem começa a tomar um primeiro nível é a sua vontade, a sua sede, o seu desejo que você tem de ver Deus e de escutar Deus. E você sobe a sua torre de vigília para então falar com o Senhor e apresentar ao Senhor as suas queixas. Então, subir a torre é deixar os problemas. Fica aí um pouquinho que eu estou indo ali. Fica aí um pouquinho que eu vou subir. Daqui a pouco eu volto, mas nesse momento eu preciso subir na torre. Subir na torre é isso. Terceiro ponto que eu quero falar ainda dentro de subir a torre. Todos nós precisamos ter a nossa torre de vigia, queridos. Nós precisamos ter o nosso lugar secreto. Pode ser que para você seja um lugar geográfico dentro da sua casa, dentro do seu quarto, ou não, seja algo espiritual, um lugar espiritual, onde você, de forma intencional, tem uma atitude diferente e começa realmente, você está na torre, mas as pessoas talvez ao seu redor não estejam percebendo, mas você está na torre. Você deixou as angústias, você deixou a crise, você deixou os problemas de lado, porque você está num momento diferente de ouvir Deus, de buscar Deus. Nós precisamos ter o nosso lugar secreto, o lugar onde nós vamos falar com o Senhor. Buscar a sua face como nunca nós buscamos antes. E por último, sobre subir a torre. Nós precisamos fazer como Abacuque. Não apenas subir, mas esperar até que o Senhor nos responda. Você pode ter certeza. O Senhor não vai resistir um coração sincero. Você pode ter certeza. O Senhor não vai resistir um coração que clama. Uma oração sincera diante do Senhor. O Senhor não resiste e Ele virá com a resposta para você. De repente você vai ver como que novos pensamentos vindo em sua mente. De repente você vai ver novos sentimentos vindo em você. E daqui a pouco você vai olhar para o mesmo problema e a percepção que você vai ter do problema é outra. O que será que mudou? O problema parece que é o mesmo, a crise parece que é a mesma, mas o que, que mudou? O que mudou é que o Senhor te trocou a visão acerca daquilo que você está passando. Isso de subir a torre leva ele a declarar aquilo que nós falamos que é uma canção de triunfo no meio da dor. É um testemunho vibrante da nossa fé, que é Abacuque capítulo 3, versículo de 17 até o 19. Ele diz assim que, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos nas videiras, ainda que as colheitas de azeitonas não deem nada. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Você observe que ele recorre a três figuras, a três árvores aqui, que é muito conhecida na linguagem bíblica, muito conhecida também naquela região. Ele pega e fala assim que ainda que a figueira não floresça. O que, que é a figueira? Vamos pensar um pouco acerca disso agora. A figueira era costume oriental descansar em função do tamanho das suas folhas, a espessura das suas folhas, a forma como ele se formava. Ele formava uma sombra muito gostosa, talvez para aquele que estava cansado do trabalho do dia, o momento de descanso, o momento de paz. Ou talvez para aquele que vinha andando de uma longa viagem, ele se encontrava com uma sombra dessa, fresca, gostosa. Era o momento que ele teria realmente de paz e de descanso, para descansar naquele momento que ele estivesse debaixo desta figueira. Então nós podemos dizer que figueira, dentro da visão que o profeta ele está falando aqui, que ainda que ela não floresça, eu vou me alegrar em Deus, é ainda que me falte momentos de descanso, ainda que me falte momentos de paz. Ainda assim, eu vou me alegrar no Senhor, no Deus da minha salvação. O profeta ele recorre a uma outra linguagem também sobre a videira. A videira ela é um arbusto bem conhecido pela produção de uvas, cultivada desde os tempos antigos, nós sabemos disso. E ela é mencionada muitas vezes nas Escrituras. O tempo da vindima inspirava o quê? Inspirava regozijo, festa, celebração, comemoração. Era isso que significava o tempo da vindima. E o profeta ele chega a dizer: ainda que não haja fruto da videira, ainda assim eu vou celebrar, ainda assim eu vou me alegrar. Veja que depois que ele sobe na torre de vigia, ele chega a ter convicção e certeza para declarar isso: ainda que me falte motivos para celebrar, eu vou me alegrar no Senhor. Ainda que me falte motivos para comemorações, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Queridos, isso é glorioso. Por isso que eu disse no começo que a atitude que ele tem de subir na torre muda totalmente a trajetória da sua vida. E pode ser que essa seja também a sua realidade. A partir de uma mudança de atitude dessa, a sua história vai ser totalmente mudada. E ele faz uma outra afirmação falando de oliveira. Ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós sabemos que a oliveira era uma árvore também muito comum em toda parte das terras mencionadas no Velho Testamento. Os seus frutos esmagados produziam o óleo de azeite. E isto era o símbolo de prosperidade e de bênção divina. Era um sinônimo de que era a prosperidade havia chegado, de que a pessoa era próspera. E o profeta Abacuque ele chega a dizer que, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, eu ainda assim me alegrarei no Deus da minha salvação. Queridos, não é possível cantar isso sem ter realmente uma visão restaurada pelo Senhor sobre a crise que você está passando. Não é possível você falar isso com convicção, sem você subir a torre de vigia e aguardar as revelações, a resposta que o Senhor trará ao seu coração. Ele fala tudo isso e ele volta a dizer: mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor, o soberano, Ele é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. E para concluir, irmãos, eu quero fechar falando das três lições que eu vejo estudando esse livro do profeta Abacuque. Uma primeira lição, muito forte, é que para o justo, o sofrimento ele é temporário e passageiro. Anos depois, pela arrogância e pelo não arrependimento, os babilônicos sumiram, caíram, para jamais se levantar. Mas Judá, eles foram restaurados pelo Senhor. Uma outra lição que nós vemos: a crise não deve nos levar ao desespero, mas ao clamor por avivamento. Abacuque, no meio da crise, ele experimentou um avivamento que nos alcança até o dia de hoje. Como eu disse, foi esse texto de Abacuque 2 e 4 foi a base da reforma de Martinho Lutero. Quem diria que um texto desse foi extraído, foi proferido, foi dado no momento de crise? A crise que você está passando, a crise que nós estamos passando, como cidade, como igreja, como nação, como mundo, na verdade, não pode nos levar ao desespero, mas deve nos levar a um clamor por avivamento. O que que a crise tem afetado a sua rotina? Na verdade, essa crise deveria fazer com que o tempo, que talvez seja um recurso tão escasso, que hoje nós estamos tendo condições de administrá-lo melhor, deveria ser utilizado para nós mergulharmos nas coisas de Deus. Deveria ser utilizado para nós: eu vou ler a Bíblia e vou meditar como nunca fiz antes. Eu vou estar buscando o Senhor de manhã, de tarde, de noite, como fez Daniel. Eu vou estar levantando mais cedo para buscar o Senhor nas madrugadas também. Por quê? A crise deveria estar provocando isso em nós e não o desespero. Porque, queridos, há uma fonte inesgotável para aqueles que se predispõem a buscar ao Senhor com intensidade. Há uma fonte inesgotável que vai suprir e substituir a sua visão. Não permita que a crise roube a sua fé. Não permita que a crise roube a sua esperança. Não permita que as estatísticas roubem de você aquilo que você tem de mais precioso no coração. Não permita que o momento de dificuldade provoque isso em você, mas pelo contrário, que essa crise te leve a ter uma intimidade maior em família, que essa crise te leve para você chegar ainda mais próximo do Senhor, que essa crise te leve para que, quando passar esses dias, quando passar essas semanas ou quando passar esses meses, você seja um gigante nas mãos do Senhor, para ser usado por Ele, para estar encorajando as pessoas que estiverem à sua volta, para curar quem estiver à sua volta. Não permita que a crise te leve ao desespero, mas que essa crise te leve a um clamor por avivamento. E por fim, para nós terminarmos, quando o mundo ao nosso lado, é uma outra lição que eu vejo, quando o mundo ao nosso lado entra em colapso, ainda assim, podemos nos alegrar em Deus. Eu vejo isso em Abacuque, irmãos. Abacuque, ele adorou no momento de crise. Abacuque, ele expressou um hino de adoração no momento de crise. Daniel, no momento de crise, que deveria ser uma crise na cova dos leões, ele dormiu de forma tranquila, descansado em Deus, na certeza que tinha um Deus trabalhando em seu favor. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles caminharam de forma tranquila dentro da fornalha, tendo companhia do Senhor durante todo o tempo, no momento de crise. Paulo adorou o Senhor dentro das prisões, em momentos que seriam momentos de crise. Mas, na verdade, crise não foi crise. Foi, na verdade, um momento para adorar mais, buscar mais, conhecer mais o Senhor. José, no momento de crise, salvou as nações que estavam à sua volta, salvou famílias que estavam à sua volta. E você? E eu? Como nós estamos passando esse momento de crise? Como nós estamos atravessando esse momento de crise? Não permita que roubem do seu coração a certeza de um Deus que não perdeu o controle da história. Não permitam que roube do seu coração a certeza de que um Senhor que nos prometeu que em breve aparecerá nas nuvens para nos buscar. Não permita que existe uma igreja que está marchando de forma firme para encontrar com o Senhor na Canaã Celestial. São certezas que nunca devem ser arrancadas do seu coração. Os números desfavoráveis não podem te roubar isso. As estatísticas desfavoráveis não podem te roubar isso. O seu saldo bancário não pode te roubar isso. Talvez as confusões de emoções que você tem vivido por conta da alteração de rotina que você tem tido não pode te roubar isso. Se isso tem sido algo que tem perturbado você, que tem te preocupado, por às vezes até você não estar se reconhecendo num momento como esse, eu queria, querido, que você fizesse como Abacuque. Porque eu falo para você, no momento que começou tudo isso, eu comecei comigo, eu pessoalmente comecei a passar por isso. Mas eu falei assim, o quê? Não é nesse lugar que eu quero ficar. Não é com essa visão que eu quero ficar. E eu tomei uma decisão comigo. Senhor, vou te buscar de forma mais intensa ainda. Senhor, eu quero mais do Senhor de fora, eu quero mais ainda. Queridos, é espantoso. Porque eu vejo que as coisas externas estão do mesmo jeito. Mas a visão que eu estou acerca das coisas é totalmente diferente. Por quê? O Senhor tem uma visão nova para te dar. Na hora que você decide que você confia única e exclusivamente nele. Eu quero orar com você agora. Pedir para que o Senhor, ele venha despertar esse desejo no seu coração. Que o Senhor, ele venha trazer esse desejo, essa vontade de você subir à torre de vigia. E aguardar o que o Senhor vai falar com você. O que, que o Senhor vai falar com você acerca das suas preocupações? Acerca dos dilemas que estão te cercando? O que o Senhor vai falar com você acerca disso? Não espere que se você ficar totalmente à parte, sem o desejo de querer ouvir o Senhor, isso vai acontecer assim. Mas se predisponha a ter uma atitude diferente a partir de agora. A partir de hoje. Isso vai mudar a história da sua vida. Você vai ver que você, poxa, fui uma pessoa até aquele dia, mas a partir do momento que eu subi, minha visão realmente foi mudada acerca das situações. Estou agora lutando com uma visão diferente, estou batalhando com uma visão diferente. Minha oração é que o Senhor te desperte para você subir a torre de vigia. Minha oração é para que esse momento de dificuldade produza em você crescimento. Minha oração é para que esse momento de crise produza em você avivamento. Minha oração é para que nesse momento que nós estamos passando, seja produzido em você mais coragem ainda, para saber que o poder para mudar a circunstância vem de você, que crê num Deus que pode mudar as circunstâncias. Que o Senhor, querido, te leve a esse lugar e que você desfrute de uma visão como o profeta Abacuque, ele desfrutou. Você possa ser levado a falar com ele com certeza, não somente com palavras, mas com convicção. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, mesmo assim, eu vou me alegrar no Senhor e vou exultar no Deus da minha salvação, porque o Senhor é soberano, Ele é a minha força e Ele torna meus pés firmes como o da corça, para que eu possa andar em lugares seguros, em lugares altos. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor continue preparando essa jornada, porque o Senhor tem um propósito específico, personalizado com cada um de nós. Deus te abençoe, querido.